gosto dos Zitos. Zitos é outra entidade que faz palestra, só que ele é mais técnico.
Deixa eu dizer uma coisa. Você consegue hoje olhar o que está errado e simplesmente tocar e dizer isso está certo? Isso está perfeito?
Não.
Por quê?
Porque esse... Não, que a gente acha
que não, porque esse perfeito não existe para você. Você só consegue tirar uma coisa de dentro de você se você colocar outra. Porque o nada não existe. Para você tirar o errado, você teria que colocar o perfeito. Mas você não conhece o perfeito. Então, você tem que tirar o errado, mas tem que botar no lugar dele a paixão de Deus. Para você parar de julgar uma coisa, é você parar de questionar se está certo ou errado e dizer, é a ação de Deus, e Deus é meu Pai, e Ele é amor e justiça, não vai querer meu mal.
Ele é perfeito, não erra.
Isso. Aí você fala. Mas enquanto você quiser achar o errado certo, você não consegue, porque você não sabe que aquilo é certo. Não existe isso dentro de você. Tem que tirar uma coisa e pôr a outra. Tem que pôr Deus na frente de tudo. Então, Fia, não é negativo, é certo.
Na verdade,
não, fé não se perde, quem tem não perde mais.
É dependibilidade.
Isso, perder, então nunca tem. Então, primeiro caminho para ser feliz. Toque todos os seus julgamentos pela ação de Deus. Foi felicidade. Roubaram o meu carro, louvado seja Deus, porque roubaram o meu carro. Minha mãe morreu, louvado seja Deus, porque minha mãe morreu. Te mataram o meu filho, louvado seja Deus, porque mataram o meu filho.
Complicado, né,
pai? É.
Não, eu entendo que tá certo.
É complicado por quê? Porque a mãe é sua, o carro é seu, o filho é seu.
Mas é, eu entendo o que o pai quer dizer e concordo. Mas na hora do vamos ver...
Se você tiver fé...
É complicado. E falar isso para os outros também é complicado.
Eu vou contar uma história que eu acho que você nunca ouviu. Um homem de quase 90 anos, casado com uma mulher dos 70, que nunca tinha tido filho, de repente teve um. Quando essa criança estava com 7 anos, Deus disse, leve ela para a pedra e mate ela. E o que Abraão fez?
Abraão levou a criança e ia matar.
Isso é fé. Enquanto você não tiver essa fé, você não vai ser feliz. A fé de você que não ouve Deus, ou pelo menos não sabe ouvir, porque Deus fala e você ouve o tempo inteiro. Agora, se você não sabe ouvir, é outra coisa. A fé para você tem que ser aceitar tudo que acontece na sua vida. Então, nós dizer eu tenho fé é fácil. O problema é pôr a fé na prática. Aí, se não põe fé na prática, é porque não existe fé.
Eu concordo.
Concorda com eu?
Concordo, sem dúvida nenhuma.
Então vamos para a segunda coisa, que aí nós vamos chegar de como pôr essa fé na prática. Segundo grupo de sofrimento é o sofrimento que você sofre pelo sofrimento dos outros.
A dor.
A pena. Coitadinho. Olha só que pobrezinho. Pobrezinho por quê? Porque está aprendendo, porque Deus está falando com ele, louvado seja Deus. A pena de, é uma humilhação. Gota de Ziló.
Olha, Paiquim, eu nunca comi, nunca me animei a comer, viu?
Vamos fazer de conta que você não gosta.
Uhum.
Aí você tá comendo ziló. Quase no final, comendo obrigado, vem um e coloca mais ziló no seu prato, você ia gostar?
Eu ia jogar o prato.
Mas é isso que você faz quando tem pena de alguém.
Uhum.
A pessoa tá ali chofendo, passando pelo chofimento dela, comendo ziló. E você vai lá e em vez de tirar ela do chofimento, dá mais chofimento pra ela. Uhum. É, dá mais ziló pra quem tá comendo ziló e não gosta do ziló. Concorda?
Uhum.
Então esse chofimento acaba quando?
Entende que o sofrimento do outro é aprendizado
para
ele.
Ah, tocar o sofrimento pelo quê?
Pela fé.
Segundo.
Aí que tá, Paiquim. Mas então, como é que fica a questão de ajudar quem está sofrendo? Porque se a gente for levar o pé da letra, o senhor
está
dizendo?
Cada um vai
sofrer
por
si. O outro lá está sofrendo, é a mão de Deus, é Deus que está falando com ele, então eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer nada.
Acabou? Não falei.
Não, eu sei que você não falou, mas eu
estou falando. Eu falei que você não tem que sofrer.
Aham. Ah, você pode ajudar.
Você pode ajudar. A pena e a ajuda são coisas diferentes.
Está solando porque a mãe morreu. Ó, hoje tem uma festa, vamos com eu. E te ajudar. Agora, ir lá solar junto com ela não é ajudar. É você levar alegria para quem está sofrendo. Mas você leva sofrimento para quem está sofrendo? Te ajuda? É a mesma coisa que alguém está com pouco dinheiro, você vai lá para tomar o resto dele. Para dar mais dívida para ele. Não é assim?
Uhum.
Esse sofrimento já é um desacato a Deus. Porque você quer ser o juiz do justo e o injusto para os outros.
É, estou duvidando da sabedoria divina, né?
Mas tem um que é pior, que é o terceiro grupo de sofrimento. É aquele pior sofrimento, é aquela afronta direta a Deus. É o sofrimento do medo. Medo, pavor, preocupação, que é um medo. Isso é uma afronta direta a Deus. Deus, eu te ponho em dúvida se você é capaz de fazer o melhor para mim ou não. É isso que é uma preocupação. É isso que é um medo. Mas você não entra no avião porque tem medo que Deus não segure aquele avião no ar. Que ele não é capaz de deixar o avião voando se ele tiver que voar.
Mas aí entra também de novo o extremismo, Paiquim. Bom, se Deus sabe o que é melhor para mim, eu não vou ter medo de nada.
Não vai ter medo, não. Porque só vai...
Mas então eu vou atravessar a rua sem olhar,
não,
eu
não
vou entrar no mar sem saber nadar.
Aí não aí é medo, aí é desafio.
É, pois é.
Aí é certo ou errado, é outro sofrimento.
Você está desafiando Deus. Ele falou da casa aberta, né? Se você esquece a porta aberta, é uma coisa, o ladrão não vai entrar. Agora se você deixa a porta aberta, pelo seu ladrão não vai entrar, ele vai entrar e vai levar tudo.
Agora, se você for viajar e for o tempo inteiro, será que vai entrar o ladrão? Será que vai entrar o ladrão? Isso é medo.
Uhum.
Isso é preocupação. Agora você tem que trabalhar. Você vai atravessar uma rua. Qual é o seu trabalho? Olhar para um lado ou para o outro. Não vem cá, acabou o medo, eu vou atravessar.
Uhum.
É, a gente tem que quando a gente tem aquele carro de uma coisa que não vai ser boa, aí a gente
faz. Teme e faz. Assim como muitas vezes Deus está dizendo que vai ser bom, mas você se preocupa se vai ser ou não e acaba não fazendo.
Ou então acha que não é bom, né? Não, mas para mim não é bom.
Aí é o sete
ato. É, esse não é bom, eu não vou fazer.
Isso que você falou é perfeito. A intuição. Então é diferente de você não de enfrentar Deus, de você não tomar preocupações, não tomar precauções. Isso é o seu trabalho. mas o resultado do seu trabalho, qual deve ser?
Entregar a Deus.
Ele que vai dizer. Você tem que viajar do avião daqui para lá. Não tem outro jeito, você tem que ir. Então você vai. Agora, se o avião vai cair ou não, depende de Deus. Não depende mais de eu. Para que eu vou me preocupar? Se tiver que cair, vai cair. Se não tiver, não vai cair. Então eu vou. Agora, eu vou viver a minha vida andando de avião para ver se Deus me joga no céu. Ele vai jogar. Compreendeu a diferença? Uhum. O sofrimento é a preocupação. É você querer te dar o resultado do seu trabalho. Porque... na verdade, você diz que tem fé. Mas como ela disse, quando tudo está certo, Deus nem chega aqui para atrapalhar. Isso não é fé. Porque a fé para vocês é Deus fazer o que vocês querem que faça. Isso não é fé em Deus, é fé em você. Que você sabe o que é melhor para você.
E ainda se atreve a dizer a Deus, olha, o melhor para mim é isso.
E isso?
Você faz o favor de fazer assim.
E se não fizer assim, eu vou brigar com você. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer.
Boto o santo de cabeça para baixo no copo de farinha.
E briga com Deus mesmo. Não quero mais saber de você, não.
Modo de dizer.
Você não faz o que quis, o que eu queria. Como é que você pode se atrever a saber do que eu quero? Não era isso que eu
queria. E ainda querer que eu tenha fé em você. É assim que a gente se comporta. Nem criança, nem mimada.
Esses três grupos são todos os sofrimentos que você tem. Se você acabar com esses três grupos, você nunca mais vai sofrer. Ficou mais fácil?
Entender, sim. Agora, praticar.
A prática começa na fé em Deus. Mas antes da fé em Deus, começa numa outra coisa muito mais importante. Que era o que eu queria falar agora. A primeira coisa que o ser humano tem que fazer é se perguntar o que eu quero fazer. Esse é o ponto de partida para qualquer vida. O que você quer alcançar nessa vida? Porque de acordo com o que você quiser, você tem um caminho.
Mas eu queria alguma coisa também, não é afrontar a vontade de Deus,
pai? Nem.
Ou as coisas não acontecem de acordo com o nosso merecimento?
O que eu estou dizendo, o querer, é que finalidade você quer dar para a sua encarnação?
Material ou espiritual?
Mas ainda assim, eu estou escolhendo a finalidade, eu não estou escolhendo.
Faz parte do seu livre-arbítrio. Você
pode. Isso eu tenho direito.
De que? De escolher?
É.
Tem. Porque você não escolhe se você quer evoluir ou não. Você escolhe grupo de sentimento.
Como eu vou evoluir?
Isso.
Porque evoluir, eu vou evoluir de qualquer jeito. Querendo ou não?
Não.
É um modo de dizer.
Vai evoluir sim, de qualquer jeito, daqui a 10 mil anos.
Sim, exatamente.
Hoje não.
Hoje não.
Se você quer ser ser humano, você vai trabalhar com um grupo de sentimentos que são ligados ao ser humano. Se você quer ser um ser espiritual, você vai trabalhar com um grupo de sentimentos de ser espiritual. Agora, você não pode querer ser um ser espiritual trabalhando com sentimentos de ser material. É essa a decisão. Não adianta você dizer, eu quero chegar aqui, mas está indo por aqui. Você nunca vai chegar aqui. Essa decisão não é afronta a Deus. Pelo contrário, é a sua livre-arbítrio que Deus lhe dá. O que você quer fazer? Você quer sofrer ou você quer ser feliz? Escolha. O sentimento você tem o livre-arbítrio de escolher sempre. Sentimento. Sempre. E ele vai lhe dar o conjunto de sentimentos de acordo com a sua escolha. Se você quer ser ser humano, você vai ter raiva, você vai ter mágoa, você vai ter frustração, você vai ter todos esses sentimentos desses três grupos. Porque ser humano é sofrer. Agora, tem gente que alcança a felicidade nesse sofrimento. Tem gente que, quando não sola, procura motivos para solar. Uhum. É uma felicidade. Não essa felicidade universal, mas a satisfação. E isso foi escolha do espírito, ao escolher o seu objetivo de vida. Então, o primeiro passo para você obter a fé é saber fé em quê? Porque a fé não é a Deus, mas a fé é a causa da sua, que vai ser usada na sua evolução. Vou explicar. Se você quer ser um ser humano de sucesso, você vai ter fé em quê?
Dinheiro.
O dinheiro vai ser seu Deus, porque ele vai ser a causa da sua vida. Se você procura fama, quem é a causa? Os outros. Porque você quer ilusinho. Compreendendo o que eu quero dizer? Porque o problema é que tem muita gente andando numa rua querendo cegar no destino de outra. Vou explicar. Tem muita gente procurando elevação espiritual, achando que a elevação espiritual vai lhe trazer uma vida tranquila. Quando isso não acontece. Uhum. Jesus disse que não se acende uma lamparina para esconder debaixo do armário. Se você procura servir a Deus, você é uma lamparina. E você tem que estar exposto para ajudar os outros. Exposto para ajudar os outros é estar na frente daqueles que ainda não servem a Deus. Então você não vai ter uma vida tranquila, mas você vai tranquilizar os acontecimentos da vida pela fé em Deus. O chão não precisa comer. Quando eu vejo os quentes, quentes que eu digo de qualquer religião, dizer que a igreja dele é santa, só tem gente chante, Jesus está lá dentro, eu digo, ó, isso está errado. Porque Jesus está onde existem os doentes. Se ele está lá dentro, só tem doente lá dentro, não tem chanto não. Se lá tem chanto, Jesus não está lá. Então é mais fácil você encontrar Jesus num bar. Porque lá tem os doentes. Não é assim? Uhum. Ele não foi zantar com os apóstolos? Uhum. Então ele vai pro bar, não vai para a igreja onde tem chão.
Posso não.
Bem, posso?
Eu posso.
Então vai errar. Compreendeu?
Uhum.
Essa é a base de tudo. Se você precisa, antes de mais nada, definir o que você quer para a sua vida. Porque você não pode conseguir um resultado diferente do trabalho que você faz.
Não pode ser perfeito, não.
E já. É, se você qualquer dia me explica de onde saiu essa palavra. Mas nunca, eu nunca li isso. Só no livro de caderno.
Boa pergunta, então explica o senhor.
Deus e a mamon.
Porque mamon, todas as bíblias dizem assim: a Deus e o dinheiro.
Ou a Deus e o diabo. Ou
então
Deus
vai ver que mamon deve ser dinheiro em alguma língua que a gente desconhece.
Ou demônio em alguma outra.
É para não falar em dinheiro.
Ou para não falar em diabo.
O espírita,
né?
Quer ganhar dinheiro. Ele quer alcançar a evolução espiritual sem abrir mão do sucesso material. Que é isso que nós estamos falando hoje. Não vai conseguir chegar a lugar diferente. Se você quer ser elevado espiritualmente, você não vai conseguir ser elevado materialmente. Se você quer alcançar a verdadeira felicidade, você não vai conseguir assar a falsa felicidade. Mas se você quer ser satisfeito, você não vai alcançar a verdadeira felicidade.
Mas então o rico material nunca pode ser elevado espiritualmente?
É claro, porque é mais fácil um rico passar, é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que o camelo passar pelo buraco da agulha. Já ouviu isso?
Sim,
porque eles não vão buscar esse conhecimento todo.
Não, eles não, não vão buscar, ele conhece, mas esquece. Porque ele não quer se elevar. Aquilo ali é só figura, só faz parte da fama. Olha como eu sou trabalhador. Mas não estou falando de todos, porque tem um espírito que lhe passou. Esse pouco. Não condiciona. E nem todos que estão lá na frente fazendo palestra também chão, só querem fama. Não é isso. O problema é você querer ganhar o resultado da vida material através da elevação espiritual. O resultado é diferente. Porque também não estou dizendo que aquele que se elevar espiritualmente vai ser pobre. Vai ter pouco dinheiro, vai morar na favela, vai andar sujo. Não é isso que eu disse. O que eu disse é que ele não vai ser rico, ele não vai ter posse. Então ele pode ter dinheiro, mas não vai possuir o dinheiro.
Pode ter dinheiro, pode
ele
ter
mais. Ele pode ter casa, ter mas não vai possuir a casa.
É desprendimento material.
Entendeu agora? Ele não vai buscar a casa, mas vai receber uma casa e vai amar a casa e vai, filota de Egito, vai universalizar a casa. Compreendeu agora a diferença? Não é de que pobre é o pobre, pobre de espírito é o pobre. Não, pode ser o rico, mas o rico pobre de espírito. Como se tem muito pobre que é rico de espírito. Como tem inveja, como tem ganância, como tem sede do sucesso material.
É, muito pobre material, que é muito mais orgulhoso que muito rico.
Isso. Mas tem muito rico que é pobre.
Então, rico material e rico de espírito, não existe?
Rico material e rico de espírito, não existe em todos os casos.
É que eu...
Porque você só vai entrar no reino do céu quando for pobre de espírito.
É o sentido da frase pobre de espírito,
que é... Na verdade, o pobre, ser pobre de espírito é riqueza espiritual.
É.
Entendeu?
Ser pobre é ser rico espiritualmente.
É. Essa que é a grande verdade.
Explica o que é ser pobre espiritual.
Eu?
Pobre. É.
Afinal,
ó, tá saindo aqui, ó.
Tá saindo, ele vai levar.
É, pois é. Tá,
tá gravando.
Tá, vai.
Vou levar lá pra moça da terra do índio.
Terra do índio?
É.
Síria?
Peraí, responde aí que eu vou
lá pra
campainha.
Da terra do Rio.
Goiás?
Não, é do Rio.
Ah, Niterói. Terra de boia.
Então explica pro moço o que é ser pobre de espírito.
É, o entendimento que foi passado pra gente, pobre de espírito, é aquele que tem que ter poucos sentimentos. Ou seja, ter só o amor. Então ele não tem aquele monte de sentimentos, aquele monte de sentimentos. Por exemplo, pai, ódio, vergonha. Então, tire esse monte de sentimento para ser pobre de espírito, ter um sentimento só para o outro. Então, pobre de espírito é nesse sentido, de quantidade de sentimentos. Então, você é pobre porque você só tem um sentimento, qual sentimento? Um amor universal. É isso que eu
entendi. Isso. Compreendeu, moço?
Entendi.
Seus havia um rico material despreocupado?
Daniel?
Nunca.
Então ele não pode ser pobre de espírito, ele tem preocupação
demais.
Por isso é que ele não entra. No dia que ele for rico e não for preocupado com a riqueza dele, ele é pobre de espírito, é rico material.
É.
Que é isso que Jesus ensinou. O que é essa história do camelo passar no buraco da agulha? O senhor sabe o que é isso? Não é o buraco da agulha de puger, não, viu? Não é isso. Lá atrás, as cidades eram muladas. Não era assim?
Né?
e tinha uma porta.
Isso.
E chegava a noite, essa porta era fechada para os ladrões não entrar.
É.
Mas as caravanas chegavam e não se podia abrir essa porta. Então se tinha um portão pequenininho, que era chamado de agulha, que era aberto para as caravanas passar. E o cabelo para passar nessa porta só podia passar sem a sua carga e de joelho. Isso é um camelo passar no buraco da agulha, sem suas posses material e de joelho, sem orgulho.
É.
Então por isso é mais difícil um rico entrar no céu, porque o rico não tira suas posses, nem acaba com seu orgulho, é seu chuveiro.
Não.
Compreendeu agora? Então é preciso. Se já o mesmo dono. Você tá boa? Vou tirar o ex, hein?
É, tem que dar uma bronca mesmo, mas depois eu vou pegar ela de
acho que é geral, porque eu falei, ela tá muito grávida,
mas e. Então a primeira coisa, e por isso é difícil, é porque nós quer seguir uma elevação espiritual, mas não quer abrir mão da felicidade material. De ter condição para ser feliz. Aquele que busca a sua elevação espiritual, o primeiro passo dele é não colocar, procurar motivos para ser feliz. É ser feliz. Acabou. Não importa o que aconteça. Porque o resultado de quem busca a felicidade universal é sempre o que Deus lhe dá. E não dizer para Deus o que quer que seja dado. Ele se sente feliz não com o que acontece, mas se sente feliz simplesmente por acontecer alguma coisa na sua vida. Porque isso é fruto de Deus. Inteligência suprema, justiça perfeita e amor sublime. Por isso eu disse, não adianta você querer acabar com o certo e errado sem colocar nada no lugar. Você tem que colocar Deus no lugar. A ação de Deus a cada segundo na sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ser feliz com aquilo que acontece. E não exigir que aconteça alguma coisa para ser feliz. Caruxo. Então explica isso para a sua moça que não estava aqui.
Eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho, né?
Já é
eu. Eu amo tudo o que tenho.
Até aí está certo. Mas você ainda quer outras coisas?
É.
E quando você quiser, você está querendo dizer para Deus o que você precisa para ser feliz.
É, eu tenho tudo o que preciso e amo tudo o que tenho.
Tudo que eu tenho é o que eu preciso.
Então,
por isso amo a Deus por me dar isso.
Uhum.
Não amo as coisas, amo a Deus. Porque se você amar a coisa, quando Deus te lá, você vai sofrer.
Uhum.
Você ama a Deus porque Ele lhe dá tudo que você precisa. Entendeu? No início ele entendeu. Aí depois Deus vem conversar com ele e mostra para ele que ele não podia duvidar de Deus só porque perdeu. É o Zó. É o livro do Zó. E tem uma parte que é tão importante que os amigos dele estão dizendo para ele: Zó, não sofra. Deus fez isso porque você precisava. E ele diz assim: eu sei disso, eu sei que Deus fez, mas eu precisava daquilo, e eu sei que eu estou com a razão, mas como é que eu vou explicar para Deus que eu estou com a razão e não ele? Isso está no livro de Isó, e é assim que vocês vivem. vocês vivem querendo dizer a Deus que vocês estão certos no Deus real, de fazer acontecer isso na sua vida. Não era isso que você queria? Você queria outra coisa. Se Deus dá a doença, você quer provar para Deus que você não merecia a doença, que você está certa, você só queria saúde. Você não quer vencer a doença. Você quer que Deus não dê a doença. Tanto que o Espírito vem à carne para vencer a situação que ele que acontece na carne. E o que é vencer a situação que acontece na carne? É você amar.